wonderful, marvelous. You should care for me.
Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje estou na companhia do jornalista Irlan Rocha Lima, que lançou o livro Minha Trilha Sonora, 40 anos de jornalismo cultural, em que reúne 60 relatos sobre seus encontros com grandes nomes da nossa música. Um deles é João Gilberto. Sempre controverso, o criador da Bossa Nova passou por Brasília e Irlan estava lá, presente e atento. Irlan, que lembrança você tem da passagem de João Gilberto por aqui?
Eu assisti muitos shows dele. O primeiro que eu assisti foi um chamado Número 1, que foi quando ele fez uma propaganda para a Brahma e no contrato dizia que ele teria que fazer um show também chamado Número 1. E foi um show histórico, porque depois de muitos e muitos anos, ele reencontrou o Tom Jobim no palco, que também havia feito uma propaganda para essa cervejaria. Depois eu vi o João em Brasília. É muito engraçado porque ele veio fazer esse show e aí tinha um jogo do Botafogo com o Santos que estava decidindo o Campeonato Brasileiro, era o primeiro jogo. E ele ficou no hotel vendo o primeiro tempo do jogo, atrasou uma hora para começar o show. Foi cobrir o show, entrevistei as pessoas, entre elas o ministro Nelson Jobim, que na época era ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí eu perguntei, ministro, e aí o atraso do João? Não, nós somos fãs do João, estamos aqui para aguardá-lo, tal, tal. E aí ele deu esse show. Depois eu fui ver o João novamente em São Paulo. Ia ser inaugurada uma grande casa de espetáculo lá. E ele era a atração do show. O Caetano Veloso abriu o show e ele fez a segunda parte. Quando, entre um show e outro, foi servido o coquetel lá para os convidados, e as pessoas tomaram um pouco a mais. E quando foram assistir o show do João, o João, muito exigente, parou o show algumas vezes para pedir para que ajustasse o som, para isso, para aquilo. E aí, por conta disso, ele foi vaiado. Aí ele não perdeu o rebolado, ele pegou o violão e cantou assim. Vaia de bêbado não vale. E ficou falando isso assim, vaia de bêbado não vale. Vaia de bêbado não vale. Então, bom, esse foi um episódio. Um outro foi aqui em Brasília, na extinta Academia de Tênis. Ele tinha uma casa de espetáculo lá, ele foi fazer um show. E no intervalo do show, o show transcorreu normalmente, no intervalo do show, passou uma ratazana pelo palco.
Nossa.
E aí, bom, ele voltou pro Bis e acho que ele não soube. Depois eu procurei alguém da assessoria dele, o que é que ele tinha falado sobre esse fato. E me disseram, o João falou que, eu queria ver o ratinho passando. Foi engraçado. Olha, tem tempo essas tiradas assim. That you should care for.
Elis Regina também foi uma das poucas presenças na cena musical de Brasília. Como é que foi o seu encontro com ela?
Olha, a Elis, ela veio pouco a Brasília, assim. O único show solo dela, individual, ela é um raro show que ocorreu no Cine Brasília. É uma casa para exibição de filmes, obviamente. Mas a Elis Regina fez o show Essa Mulher, foi ali na década de 70. E ela veio fazer esse show Essa Mulher. Eu fui entrevistá-la no hotel. A princípio, ela estava meio fechada ali, mas como eu mostrei que eu tinha um bom conhecimento do trabalho dela, da obra dela, ela foi se soltando e no final foi uma entrevista muito boa. Uma das perguntas que eu fiz para ela, por exemplo, foi em relação a uma participação dela na Olimpíada do Exército, na época da ditadura. Ela cantou num show da Olimpíada do Exército no Mineirão, lá em Belo Horizonte. E na época, o Enfio escrevia no Pasquim e fez uma charge, meio que acusando a Elis de ter sido cooptada pela ditadura. Depois ela veio demonstrar que não era nada disso. E para mim, nessa entrevista, ela me falou o seguinte. chegaram para mim e falaram: olha, você está escalada para cantar na Olimpíada do Exército. Você quer ir ou quer ser levada? Ela falou: eu tive que ir, porque a gente sabia o que estava ocorrendo ali na época. Bom, enfim, quando ela gravou o Bêbado e a Equilibrista, que é do João Bosco e do Aldir Blanc, o Enfio, obviamente, fez as pazes com ela, porque é uma música que acabou se tornando o hino dos políticos brasileiros e dos intelectuais brasileiros que tinham sido exilados e que voltaram ao Brasil, na época da anistia. E essa música é tida como o hino da anistia, o Bêbado e a Equilibrista. E a Elis gravou maravilhosamente essa música.
No solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se marcar.
Como é que foi com Maria Bethânia, Irlan, já que ela é tão conhecida por sua aversão a entrevistas?
Eu me lembro de ter ouvido falar da Bethânia inicialmente com o show Opinião. Ela morava em Salvador e a Nara Leão passou por Salvador. Nara Leão que protagonizava a Opinião junto com o Zequete e outros artistas, João do Vale e tal. E aí ela ia para um outro projeto e passou e convidou Bethânia para substituí-la. E ela era muito nova, não tinha 18 anos ainda. E o Caetano Veloso teve que ir para o Rio para acompanhá-la. Então, desde então, eu tenho acompanhado Bethânia. Assim, desde então, vi o show dela, que é considerado o clássico, que chama Rosa dos Ventos, que eu assisti durante umas férias no Rio de Janeiro. E a Bethânia também, na minha visão, ninguém ganha da Bethânia no palco. É a grande performer de palco é a Maria Bethânia. Isso ela demonstrou agora nessa última vez que esteve em Brasília. Quando é para falar dos trabalhos, ela fala e fala muito bem, com propriedade. Não esconde, por exemplo, o lado da religiosidade dela, que é uma mistura do catolicismo com os cultos afro-brasileiros. Tudo isso ela deixa bem claro. Nunca houve restrição a nenhuma pergunta, a não ser quando alguém quer fazer alguma abordagem a respeito do lado pessoal dela, que ela evita imediatamente, embora sem rispidez.
Feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, explode coração.
Eu não poderia deixar de pedir para falar do seu encontro com Chico Buarque, que até jogou uma partida de futebol com você. Como é que foi isso?
Pois é, o Chico Buarque, ele... A partir dos anos 80, o Chico trouxe praticamente todas as turnês dele a Brasília. E houve uma vez que o Chico veio a Brasília, nós tínhamos um time de futebol, jornalistas, e quase todo fim de semana a gente tinha uma partida de futebol para jogar. E aí, uma vez quando o Chico veio para cá, veio o time dele praticamente, porque tinha os músicos, tinha alguns convidados dele e tal, e nós jogamos lá no Clube da Imprensa. Levamos uma goleada de 4-0. O Chico fez 2 gols. E olha que jogava bem mesmo. Ficava paradinho lá, mas sabia chutar em gol. E foi bom, porque depois dessa goleada, a gente se reuniu lá numa roda de cerveja, lá no Clube da Imprensa, com a bateria da Aruco tocando. E a gente conversou longamente com o Chico, de forma descontraída.
A nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída, em tenebrosas transações, seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Napoleões retintos e os pirineus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com o jornalista Irlan Rocha Lima, que lançou seu livro Minha Trilha Sonora, contando histórias da cena musical de Brasília durante os 40 anos de cobertura jornalística no Correio Brasiliense. A produção do programa é de Melissa Barbosa. Trabalhos técnicos dessa edição, Leandro Gregorini. Eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até a semana que vem!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.